Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre possa estar em nossas mentes e corações, pacificando o nosso ser com toda a intensidade, com toda a pureza, com toda a fraternidade. As vias do Espírito são sempre muito interessantes. Por isso que todas as vezes, quando nos deparamos diante de manifestações novas, é sempre enriquecedora e cheia de ensinamentos. O médium, por si só, nesse mundo, ele se encontra normalmente muito confuso. Por que que a gente fala confuso? E também perdido. Porque as instituições nem sempre elas estão aptas para atender a necessidade desses médiuns. Mas aí a gente vai pensar, por que então Deus, sem infinita bondade, infinita justiça, permite que médiuns nasçam, ou espíritos nasçam como médium, sem que haja condições ou instituições apropriadas para recebê-los? Mas nós devemos lembrar sempre que a caminhada é individual. Apesar de que o processo, como nós sempre falamos aqui, se dá na coletividade, a caminhada é individual. Então ninguém pode falar que não existe informação disponível, porque Kardec, na excelência do seu trabalho, no Livro dos Médiuns, colocou lá tudo que o médium necessita para o seu trabalho. Como se isso não bastasse, ele deixou ainda outro livro que é intitulado Obsessão, que traz as informações necessárias para todo aquele que se depara com a mediunidade. Pois a obsessão é o obstáculo principal que o médium deve estar ciente para saber contornar. Então, nós temos duas obras bastante esclarecedoras. O Livro dos Médiuns, que além de falar da obsessão propriamente dita, mas em menor escala, ele traz as informações necessárias para uma prática mediúnica saudável. E no livro Obsessão, Kardec aborda a problemática que todo médium se vê a braços quando se encontra num mundo como este. Certo? Ah, como se isso não bastasse, existe ainda outros tantos livros que tratam sobre essa questão. Leon Denis, também com grande maestria, ele trouxe informações a respeito. E até hoje nós temos alguns outros livros muito importantes para a formação mediúnica. Via de regra, o que acontece com o médium são processos de fuga. Eles tentam fugir às suas responsabilidades, ou melhor dizendo, às suas atribuições mediúnicas. Apesar de muitos se voltarem para o estudo e para um trabalho dignificante, eles evitam a mediunidade porque todos eles sabem de antemão que necessita ou que requer obrigações extras e vai necessitar de uma vigilância maior. Certo? Então, quando nos deparamos com médiuns, qual é a principal coisa que nós devemos ter para com eles? Paciência. Porque é um espírito em fuga. Certo? Então, nos deparamos com o médium, nós precisamos ter paciência para que não sejamos causa dele continuar fugindo. Ele pode continuar fugindo, mesmo após ele ter estado em contato conosco. O que não devemos é contribuir para a fuga. Muitas vezes a gente pode não evitar. Podemos não conseguir evitar essa fuga. Mas pelo menos não vamos contribuir para com ele. Então, diante de médiuns, seja ele que nível estiver, a gente, nível de mediunidade, digo, nós vamos sempre agir com paciência, com tranquilidade, e responder com a mesma pergunta quantas vezes elas forem direcionadas para nós. A mediunidade, infelizmente, ela ainda é muito mal entendida e mal interpretada pelas pessoas em geral. E quando eu falo pessoas em geral, eu estou incluindo os espíritas. Os espíritas, e vamos tratar dos espíritas, eles ainda veem a mediunidade de forma deturpada. Ainda pintam a coisa diferente do que ela é. Ela demanda experiência, ela demanda disciplina, ela demanda estudo. Sim, sim, enfim. Mas se fala mais de obsessão do que das benesses de entrar em contato com os espíritos mais elevados. Então, se nessa explicação ou nessa divulgação, nós vamos e devemos tratar do processo do problema obsessivo, porque é uma necessidade. Mas também vamos salientar os benefícios quando se entra em comunicação, quando interagimos com os espíritos que não são obsessores. Aqueles espíritos bons, não necessariamente evoluídos, mas espíritos bons, que estão dispostos a nos auxiliar, que vão nos instruir, que vão nos fortalecer. Esses são os benefícios que nenhuma outra coisa substitui. Então, quando nós vemos, porque Deus permite que espíritos nasçam como médiuns, porque os benefícios advindos do contato com espíritos bons é insuperável. Não existe nada que vá trazer maior satisfação ou melhor aproveitamento para o médium. Quando eu estou falando médium, não estou falando só o médium pelo qual o espírito se manifesta, mas eu estou falando todos aqueles que estão envolvidos com a mediunidade em algum nível, tá? Então, quando a gente fala médium, não apenas os ostensivos, mas os que estão envolvidos com a atividade mediúnica, e que nesta atividade existe a possibilidade de comunicação com o espírito. Alguma pergunta?
Eu tenho. Você colocou a situação do médium, que ele está sempre fugindo, né? Tem a tendência de fuga. Aí nós começamos a estudar, tentamos nos disciplinar, mas eu vou falar por mim. A sensação que eu tenho é que eu estou sempre querendo realmente fugir. Foi uma palavra, o que você colocou é fato. E hoje eu vejo assim que tem determinados lugares que eu não tenho vontade, às vezes eu fico me questionando, eu não tenho vontade de já ter perdido, não ter mais nada com o local, ou porque ainda estou fugindo. De certa forma aquilo ali não é um local que...
Mas quando você diz que você está em fuga, você vai se referindo a quê? Fugindo da mediunidade ou fugindo de locais que você não se sente bem?
Fugindo dos locais.
Se você está fugindo dos locais que se sente bem, isso é perfeitamente normal. Ninguém gosta de ficar em locais que não se sentem bem.
Mesmo que no passado tenha contemplado?
Por que que você tem que ser a mesma?
Aqui. Já estava achando que eu estava, de certa forma, alimentando essa fuga. Que o médium já traz.
Você não deve fugir da mediunidade. Se o local não te faz bem, é natural que você fuja. Não vamos falar fugir, né? Mas que você não vá a esses locais de bom grado ou por vontade própria.
Sim.
John, uma coisa que você falou que realmente é perceptível, mesmo para mim, por exemplo, não extensivo, é o benefício desse contato, desses estudos com os mentores, com vocês, que realmente a gente percebe que através desse contato se consegue ter uma força muito maior do que se não tivesse esse contato. Aí vem a pergunta, que eu, não sei se você vai conseguir responder, o que fez o movimento espírita evitar esse contato?
Você sempre tem que pensar o seguinte: esse é um planeta de expiações e provas. Um planeta de expiações e provas, ou um mundo de expiações e provas, se caracteriza pelo quê? Espíritos endurecidos, espíritos difíceis e espíritos teimosos. Então, quando a gente falou que o médium foge à sua responsabilidade mediúnica, pelo que a mediunidade o obrigaria ou ele necessitaria a fazer para ter uma mediunidade bem aproveitada, que seria disciplina, estudo, transformação, são coisas que vão além do que aqueles que não têm uma mediunidade ostensiva e não tomam a opção de se melhorar. Você sempre tem que pensar o seguinte, que você pode não ser médium ostensivo, mas você pode muito bem tomar a opção para se melhorar. Tá? Então, a mediunidade em si não é essencial. Mas para aqueles que vêm com a mediunidade, isso passa a ser essencial. Então, se você está diante de espíritos que fogem à sua responsabilidade, fazem coisas que suprem, entre aspas, o seu conhecimento acerca do que necessitam. Significa, eles enganam a si próprios. Então, se nós estamos falando de uma sociedade em que aqueles que vêm com uma questão mais ostensiva enganam a si próprios, não fazendo o que devem, por que que essa mesma sociedade, num âmbito geral, que não tomaram a opção de se transformarem por conta própria, o que que elas vão fazer? Vai fugir de tudo aquilo que propicia ou que demanda disciplina. O que demanda mais disciplina do que o contato com espíritos evoluídos? Nada. Certo? E é o que nós falamos, você não precisa ser médium ostensivo para optar pela sua transformação. Mas os médiums, eles vêm com uma responsabilidade. Eles vêm com a responsabilidade de trazer ou de servir de intermediários entre o nosso plano e o plano de vocês, propiciando condições para aqueles que tomam a decisão de se transformarem por opção própria, possível de entrar em contato com ensinamentos além daqueles que estão disponíveis, ou explicações mais complexas da informação que está disponível.
É muito interessante como a nossa mente funciona, né? Que realmente essa questão da fuga, ela é presente no mundo de uma forma geral. Porque se você analisar esses mesmos médiuns, todos eles querem receber esses grandes mentores. Né? Existe como se fosse uma questão do popstar, mas realmente fazer um trabalho para isso, acredito que poucos estão dispostos.
Sim, muitos deles buscam a fama.
Sim.
E o reconhecimento. Mas eles querem isso gratuitamente. E isso não existe. Quando o indivíduo, o médium, trabalha pela fama, ele vai ver que depois ele deixa de buscar a fama. Certo? Quando ele faz o seu trabalho essencial. Mais alguma coisa?
Eu queria falar a respeito do... Não do médium que... ostensivo que foge, mas do não ostensivo que procura.
Certo.
Então, Talvez essa parte em que nós, no caso, no meu caso, né, busque uma forma de contato assim, com a espiritualidade, talvez seja, a meu ver, para um fortalecimento do trabalho. Porque eu escuto muito falar, por exemplo, em determinadas palestras ou cursos que há a intuição, que há a intervenção do mentor, essas questões assim. E como eu não me vejo assim, então isso forma uma certa ansiedade. E aí eu queria saber se da mesma forma que fugindo aquele ostensivo, ele, de uma certa forma, ele se consegue se safar, eu queria saber se partindo em direção, se isso fortaleceria no movimento inverso.
Foi exatamente o que nós falamos, que não existe a necessidade precípua de ser um médium ostensivo para que receba os benefícios do contato com essas espiritualidades. Mas é a responsabilidade do médium ostensivo que propiciar essa condição para aqueles que não são médiums ostensivos. Então, quando você, por opção própria, busca a sua transformação, entra em contato com médiums que estão dispostos ou optaram por fazer o trabalho da comunicação com os mentores, com a espiritualidade mais elevada, você está se beneficiando tanto quanto o médium ostensivo. Entendeu? Não existe benefício maior em termos da manifestação em si. O benefício vai estar atrelado ao quanto você se dedica para entender o que foi dito. Então, se você se dedicar mais do que o ostensivo para entender o que foi dito, você vai ser mais beneficiado, inclusive do que o médico. Ficou claro isso? Trabalhe pela sua transformação. Trabalhe por ser um bom trabalhador de Jesus. É isso que vai te levar a se engrandecer, a se elevar.
Uma outra questão que você levantou, que eu acho também muito interessante e necessária de reflexionar, é com relação à obsessão. A gente teve até um estudo na semana passada muito bom sobre isso, que deixou bem claro o quanto, assim, todos nós que estamos nesse mundo estamos abertos a que isso aconteça, pelas nossas próprias deficiências morais. E também, assim, o quanto só o fato de estar no trabalho não nos priva de que isso nos aconteça. Isso é uma questão, gostaria que você falasse alguma coisa com isso.
Uma vez, num dos nossos estudos aqui em que eu estava presente, alguém perguntou se é possível, num dia como hoje, em que existe a manifestação de um dos trabalhadores da casa, se um espírito enganador se imiscuir na comunicação. O que foi dito na época que sim. Não que ele fosse me expulsar para ocupar meu lugar, mas que eu poderia muito bem, no momento que eu saísse, ele ocupar o meu lugar diante de um médium vigilante. E alguém perguntou, e o que que estes espíritos tacados estariam fazendo? E eu respondi, nós estaríamos do lado observando. Então, o que que isso significa? Que ninguém está a salvo dos processos obsessivos. E não nos cabe servir de soldados ou policiais para tomar conta de que vocês não entrem em processos obsessivos. Essa responsabilidade cabe a vocês. Nós podemos fazer muitas coisas? Podemos. Mas nós não podemos entrar em conflito ou impedir que cada um de vocês exerça um livre-arbítrio. O processo obsessivo é uma questão de livre-arbítrio. Você entrar num processo obsessivo e sair dele são expressões do livre-arbítrio individual. Então, por isso que eu não posso servir de guarda, porque eu estaria me comprometendo. Eu seria o seu obsessor se eu fizesse isso. Como que vocês vão aprender? Como que eu vou aprender se, por acaso, quem estiver acima de mim servir de guarda e não deixar que eu entre em processos obsessivos? Como eu vou aprender? Como vocês vão aprender se eu fizer isso com vocês? Não que eu seja mais elevado, mas apenas na condição de desencarnado eu teria uma visão mais ampla. Certo? Então, ninguém aqui está sob a proteção dos trabalhadores dessa casa. Nós trabalhamos em conjunto. Vocês trabalhem pelo aprimoramento pessoal que nós auxiliamos. Nós trabalhamos pelo nosso aprimoramento pessoal e vocês nos auxiliam. Mas quando o indivíduo, algum de vocês ou algum de nós, por livre e espontânea vontade, por expressão do seu próprio livre-arbítrio, começa a ouvir outros espíritos, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos impedir que isto aconteça. Alertar? Podemos. E fiquem certos que sempre alertaremos. Não necessariamente por voz própria, mas através de um estudo, através de uma palavra que alguém, algum de vocês estejam ministrando.
E como que nós poderíamos perceber isso em nós, acontecendo em nós mesmos? Porque, de certa forma, acho que nosso discernimento seria a primeira coisa que seria prejudicada, né?
O seu discernimento seria a primeira coisa que você deixaria que a atuasse.
Sim.
Entendeu a diferença?
Uhum. Não, é sim, perfeito.
Tá?
Sim, sim.
Porque você sabe que você deve fazer sua avaliação pessoal.
Sim.
Santo Agostinho, o Espírito, explicou bem para você como você deve fazer isso. Então, você exerça essa sua capacidade de discernimento, que foi um tema de estudo que nós já trouxemos aqui. Então, exerça a sua capacidade de discernimento, não apenas sobre os outros, mas sobre você mesmo. Qual é a porta de entrada dos obsessores? Diga para mim. Orgulho e egoísmo. Então, você analise todas as vezes em que você esteja se expressando com orgulho e com egoísmo. E fique atento. Eu não vou dizer que você não vai se expressar com orgulho e egoísmo. Afinal de contas, você está aqui nesse planeta.
Com certeza.
Mas quando isso acontecer, fique atento. Que ali é a porta. Não, ali é a porta de entrada. Então, a partir do momento que você aja com orgulho e egoísmo, você sabe que você abriu a porta.
Sim.
E o que você deve fazer? Fechá-la imediatamente.
Mas quando você abre essa porta, você já sente os reflexos se estiver atento.
Sim.
É um exercício a fechá-lo de imediato, porque senão você esquece até quando, como fechar.
Sim.
Porque toda hora nós temos esses repontes de orgulho e egoísmo.
Sim. Certo? Ficou claro isso?
João,
eu queria levar esse tipo de ensinamento, que eu entendo perfeitamente, para a questão do orgulho e a questão do egoísmo na nossa vivência diária. E aí, então, essa questão de que nós nos deparamos com as adversidades, os enfrentamentos do dia a dia, requer algumas posturas nossas e que estamos sozinhos para poder enfrentar essas questões. Né? No trabalho aqui, fica claro que o nosso tipo de trabalho, nós devemos agradecer a vocês, né? Agradecer a Jesus e toda essa espiritualidade que nos ajuda. No entanto, no nosso dia a dia, requer algumas posturas nossas e que depende de nós. Né? Então, nessa ação, nessa atitude, né? Como é que é esse tipo de situação?
Eu vou supor, pela sua colocação, que quando você diz requer uma postura nossa, você está se referindo a uma postura adequada.
Sim.
Sim? Sim. Aí eu te pergunto, aonde você aprendeu a postura adequada?
Onde eu aprendi a postura adequada?
Isso. Se você vai sair daqui hoje, vai ter uma adversidade. Sim. E você tem uma postura adequada, onde você aprendeu?
Aqui.
Aqui.
Os ensinamentos nossos, doutrinários.
Certo. Então, aqui. Aqui, tá. Mas aqui, aonde? No JET. Baseado em quê?
Os ensinamentos de Jesus, nós
que estão para nós, espíritas, estão na codificação espírita.
Sim.
Quem codificou?
Kardec. Não.
Kardec. Com a permissão de quem?
De espiritualidade amiga, de Jesus.
De Jesus. Então, quando você tem uma atitude, uma postura adequada aí fora, você tem que agradecer a quem?
Os ensinamentos que vieram.
Não.
A Jesus.
A Jesus. Então, você vai ver que tudo aquilo, quando você vai para a fonte, você vai para Jesus.
Então, nós não estamos sozinhos.
Não. Se você toma uma postura adequada, a pessoa está agradecida a você, você sabe que você foi a ferramenta. A gente vai inibir o agradecimento dela? Não. Porque é através do reconhecimento que ela vai crescer. E como é que eu vou crescer, eu que tive a atitude para com aquela pessoa que se tornou agradecida para mim? Como é que eu vou crescer? Agradecendo a Jesus por eu ter tido conhecimento suficiente para agir de forma adequada. Agradecendo a Deus que me criou. Entendeu?
Então, João, dando essa colocação, a forma de nós avaliarmos essas situações da nossa vida é vendo o sentimento que aflora em nós.
Isso.
O sentimento de orgulho ou de humildade.
Exatamente. Quando você faz alguma coisa e a pessoa te agradece ou diz que você fez um trabalho excelente, você vai sempre remontar a Deus e a Jesus. Porque sem eles, você não faria.
Porque às vezes você pode até pensar ou até falar mesmo que o agradecimento é para Jesus, mas às vezes o sentimento que aflora não é compatível nem com o que você está pensando.
Não. Quando você percebe esse sentimento, é a porta.
Sim, perfeito. Isso em qualquer relação.
Exatamente. pobre daquele que se acredita como o ponto terminal no processo. Por isso que tudo que nós fazemos, nós devemos agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque acordamos de manhã cedo, agradecer a Deus porque dormimos à noite. Agradecer a Deus porque nascemos e agradecer a Deus quando desencarnamos. Agradecer a Deus que nos deu o dom da palavra. Agradecer a Deus por usar essa palavra adequadamente. Agradecer a Deus por ter trazido tantos livros para hoje nós podermos estudar. E agradecer a todos aqueles que se detiveram em trazer essa informação. Que hoje, confortavelmente, nós sentamos nas nossas cadeiras e lemos.
A gente tem que agradecer até quem encheu o cérebro, porque a gente mostra que não é só.
Exatamente. Agradecer a Deus pelos obsessores. E aí a gente vai entender porque Deus permite que os obsessores se manifestem.
Importem muito para mim.
Isso. E entender por que que os mentores de uma casa espírita não funcionam como soldados, prevenindo os trabalhadores encarnados de estarem no processo obsessivo. Porque o processo obsessivo é uma permissão de Deus para que possamos evoluir, para que estejamos atentos a todo momento. Certo? Ao início de cada atividade, agradeçamos a Deus. E ao final de cada atividade, agradeçamos a Deus. Alguém pode até achar que tem motivos para ser grato a mim. Mas eu devo sempre saber que esse alguém não tem motivo algum para ser grato a mim. Ele só tem motivo para ser grato a Deus. Porque essa pessoa que é grata a mim serviu para que eu evoluísse. Então, eu devo ser grato a ela. Entendeu? Mais alguma coisa?
Não, já agradecemos a Deus.